A Embrapa não tem perna para tocar adiante o que ela efetivamente precisa fazer, não só pelo país, mas com uma política vigorosa em outros continentes. Agora, recentemente, eu visitei o Sudão. O Sudão tem a África é um continente interessante, é um continente que tem um solo extraordinariamente rico e o povo passa fome. No Sudão, na região que eu visitei, a terra, Vossa Excelência tem ideia o que é isso aí. O pH é 7,5. Não precisa nem calcário. A terra é riquíssima. A imagem do Brasil, extraordinária. Extraordinária. A imagem da Embrapa, fantástica. Mas nós não temos estrutura para fazer frente a esses desafios, né? Porque quem não tem estrutura para segurar os bons profissionais, a Embrapa tem profissionais de extrema qualidade. Se continuar desse jeito, vai perder gente, né? Agora nós estamos fazendo um debate na Embrapa para abertura de capital, que os retrógrados falam que é privatização. Privatização, coisa nenhuma. É abrir capital, agregar mais conhecimento, é capitalizar a Embrapa para ela cumprir missões importantes, né? E aí começam a levar para o outro lado. Ah, vamos privatizar a Embrapa, a propriedade intelectual. Tudo isso foi muito bem cercado, porque todo mundo sabe o que é propriedade intelectual. É fruto de uma pesquisa, é fruto do trabalho dos pesquisadores competentes que a Embrapa tem. Os processos que eu vi de capitalização, o Banco do Brasil, alguém tem alguma dúvida que a capitalização do Banco do Brasil funcionou bem? Alguém tem alguma dúvida que a capitalização da Petrobras, com o governo mantendo o controle da Petrobras, não foi melhor para a companhia? O que era a Petrobras fechado que é a Petrobras hoje, com todas as mazelas? E aí nós estamos discutindo, como diz o Caetano Veloso, a eternidade da maçã com relação à Embrapa. Inclusive com dirigentes preocupadíssimos com esse impacto, não gostam nem de falar sobre esse assunto. É inacreditável, né? E com o agronegócio representando o que representa, como disse o senador Mooca muito bem. No momento em que a indústria patina, arrasta a barriga, o agronegócio vira o jogo. Então, eu só. O importante dessa audiência pública, presidente, ela serviu, né, como as audiências públicas que a gente tem participado, primeiro para esclarecer uma série de questões, especialmente ouvindo pessoas especializadas e pessoas que estão no dia a dia desses assuntos, mais especificamente nesse caso aqui de resíduos, de agrotóxicos. Mas nós precisamos mudar muito. Nós precisamos ter coragem e ousadia para efetivamente azeitar a máquina do governo, principalmente com relação a esse setor, que é absolutamente extraordinário. Sem também deixar de compreender como os negócios acontecem. Agrotóxico o movimento que essa indústria promove é extraordinário. Então, nós temos que ter políticas públicas claras, até também para não ficar à mercê de gente que faz um determinado discurso, que aparentemente é muito bonito, mas, na verdade, os interesses são outros. Nós temos que acabar, nós temos que criar mecanismos e uma gestão à frente do agronegócio que efetivamente apague de uma vez por todas o proselitismo e a hipocrisia, que lamentavelmente prejudicam o Brasil. Pessoas que vêm com discursos maravilhosos. Não estou falando em função dessa audiência pública, estou falando de uma leitura mais de outros temas que nós aqui tratamos. Mas, na verdade, os interesses são absolutamente mercantilistas, quando não são interesses internacionais e outras coisas mais. Então, eu só quero aqui, primeiro, constatar, nós precisamos trabalhar muito aqui na Comissão de Agricultura para efetivamente promover esses ajustes, ajudar o governo arrumar a casa, ajudar o governo a estimular esse diálogo franco, esse diálogo que é absolutamente necessário para que a sociedade seja protegida, né? E sabendo muito bem separar aquilo que é importante para a população e aquilo que é importante para aqueles que tentam, em função exatamente dessa descoordenação, se aproveitar dessas nossas falhas. E eu quero dizer aqui que eu vejo isso sistematicamente. Eu me lembro quando nós, na CPI dos Correios, fizemos uma avaliação dos instrumentos de monitoramento, de controle, né, de combate à ilegalidade, enfim, dentro da estrutura do governo federal, nós chegamos à mesma conclusão, que ter um departamento de recuperação de ativo que não conversa com o COAF, que não conversa com a Receita, é um negócio inacreditável. Então, eu acho que nós precisamos de gestão, né? Porque, tendo gestão, nós vamos ter uma máquina pública em condição de atender à sociedade. A discussão é da sociedade, é do país, né? E eu quero, mais do que nunca, registrar aqui a importância desses debates que Vossa Excelência tem aqui promovido. E quero dizer que eu vou apresentar, fruto até desse diálogo que nós tivemos aqui, eu vou apresentar na próxima reunião alguns requerimentos para aprofundar esse assunto e para discutir agronegócio de uma maneira mais ampla, como eu sei a intenção do senador Mocca, dos outros senadores e senadoras aqui da comissão, especialmente da presidência, que vem conduzindo com extrema competência e espírito público os trabalhos da Comissão de Agricultura. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senhor Delcídio, senador Mocca, deputado Marquezelli. Eu convoquei, pedi essa audiência, senhor Mocca, porque pela preocupação nossa com os alimentos que a população brasileira está consumindo. Mas saio dessa audiência mais preocupado ainda em saber que o Brasil, que quer ser o maior produtor de alimentos do planeta nos próximos 10 anos, que tem na nossa economia, a balança comercial nossa hoje, ela é pautada pelo agronegócio. E fico preocupado, deputado, em saber que a estrutura de governo que nós temos não dá vazão àquilo que nós estamos produzindo. Não tem capacidade de atender a demanda nossa e que o produtor rural, que é quem produz, que é que faz essa balança comercial brasileira ser positiva, quer produzir o melhor alimento para a população brasileira e para a população mundial. Mas não tem assistência técnica do governo, não tem o acompanhamento do governo. Quando ouço do próprio governo que nós não estamos concatenados entre saúde, agricultura, Anvisa e Embrapa, realmente é um assunto que nós precisamos, senador Mocca, debater mais vezes aqui na comissão e darmos uma sugestão, criarmos, aqui o termo técnico é aviso, criarmos um aviso para que o governo possa realmente fazer frente a essa demanda reprimida, possa atender a necessidade da população brasileira. Nós não estamos falando aqui apenas do agricultor. Do agricultor, porque é o que produz. Mas quem consome somos todos nós, toda a população brasileira. E essa é a nossa preocupação, é dar essa qualidade de vida melhorada à população brasileira. Teríamos vários assuntos aqui, mas diante de temas, até nós temos que ter um certo cuidado, porque se nós levarmos muito a fundo o que foi colocado aqui, nós vamos deixar a população em pânico ao ouvirmos de que nós não temos capacidade de medir a qualidade dos alimentos que nós estamos consumindo. Então, nós temos que ter muito cuidado em não levar essa situação desta forma à população, porque estaríamos criando um certo desconforto e preocupação a toda a população. Mas eu quero propor, e vamos fazê-lo isso na próxima reunião, assim como também o senador Delcídio disse que vai trazer novas metas e sugestões, vamos ter que debater esse assunto com mais profundidade, senador Mocca, para que a gente possa realmente ajudar o governo a se organizar. Pois não, senador Delcídio?
Eu só queria fazer coro às conclusões de Vossa Excelência.
Pois não.
Eu vi agora, recentemente, um documentário sobre o Chacrinha. E o Chacrinha tinha uma frase assim, emblemática, ele dizia assim: eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. Eu confesso que o pouco que eu assisti aqui, eu saí mais confuso do que entrei. Exatamente por causa dessa falta de diálogo e dessa coordenação maior, que é absolutamente exigível, especialmente num caso como esse. Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. Confundiu mais ainda.
O problema, senador Lucídio, é que esta é a realidade da ação do governo com relação aos agrotóxicos. Já aprovamos aqui os genéricos, não é, senador Mocca? Aprovamos, só que ainda não, o genérico não está nas prateleiras, ainda não chegou. Não chegou ao ponto do nosso agricultor ter acesso ao agrotóxico genérico. Pela qualidade, pelo preço, por várias razões que são importantes a utilização dos genéricos. Nós utilizamos os genéricos como remédios, mas o agricultor não consegue utilizar o genérico para a produção agrícola, deputado. É uma coisa que nós precisamos avançar rapidamente. Nós aqui tivemos o cuidado de andar com esse tema com rapidez, foi concluído, foi aprovado, está em fase de conclusão em alguma secretaria, alguma comissão. Não aqui no Senado, mas, se não me engano, na Câmara dos Deputados. Aqui nós já conseguimos avançar e demos a celeridade necessária para a importância do tema. Eu não quero mais me prolongar, eu vou pedir para que os nossos convidados utilizem um ou dois minutos para fazer as suas conclusões, fazer as suas conclusões finais sobre o tema. Passo, então, para o Dr. Luiz Carlos Meirelles, da Anvisa.
Sim, eu penso que o Brasil é confuso em várias áreas. Eu, como cidadão, vejo isso e a gente sente falta de muita coisa no país. A gente tenta fazer o nosso melhor enquanto instituição para poder melhorar as condições de trabalho. Eu vou dar um dado aqui, que é o seguinte: a gente está fazendo um seminário sobre mercado e regulação de agrotóxicos, né? Por exemplo, a gente falou aqui de genéricos. Hoje tem mais de 200 registrados. Quando a gente olha o que estão pleiteando, 40% estão pleiteando para registro, são apenas de 8 ingredientes ativos. 50% dos produtos que o governo investiu em termos de trabalho sequer vão ao mercado. Tá? Metade do trabalho que o governo investe é jogado fora, porque as empresas, né, não botam isso para o produtor na prateleira. Então, é importante registrar essa discussão aqui. 53% das empresas que estão instaladas no Brasil, muitas não terão condição de cumprir a lei no caso de um acidente com população ambiental, porque elas são apenas escritórios. E a lei é muito clara em dizer o que elas têm que cumprir, mas elas são apenas escritórios, elas importam, distribuem e acabou. Se acontecer qualquer problema, quem vai pagar é o contribuinte, né? Essa questão. Então, eu queria chamar atenção para esses fatos, e eu queria deixar o convite aqui na Comissão de Agricultura para esse evento, que ele vai ser muito importante no agregar elementos de como é que esse mercado está estruturado. Porque, para tirar o peso e a culpa dos órgãos de registro em relação ao trabalho que vem sendo feito. Os órgãos de registro, à luz da sua precariedade, chamo a atenção, deputado, senador Mocca, que 46 é o total, não é só a Anvisa, não. A Anvisa tem 21 técnicos. É o total. A Anvisa, IBAMA e MAPA. São os três órgãos para dar conta disso. Agora, temos construído muita coisa ao longo desses anos. Construímos toda a avaliação de equivalência, equiparando a nossa capacidade de análise àquelas dos países mais respeitados do mundo, e eu acho que eu tenho que registrar isso aqui. A gente não está atrasado. Hoje a gente é referência em toda a América Latina, Caribe, em relação a essa qualidade da análise ambiental, que envolve os três órgãos, que tem uma relação que pode não parecer harmônica aqui na mesa, mas tem trabalhado conjuntamente em vários momentos para construir normas e desenvolver uma série de ações para dar conta do problema que hoje o Brasil enfrenta por ser um grande usuário de uma substância que, na sua origem, é tóxica.
Doutor Luiz Carlos.
Tá bom? Muito obrigado.
Doutor Luiz Carlos, senadora Cia, eu acho que, especificamente, essa questão da Anvisa, né, essa quantidade de 46 técnicos, nós precisamos focar isso. Então, alguém tem que... Porque, às vezes, isso daí, por trás disso, não há vontade política de se estruturar melhor. É isso que eu estou dizendo. E isso funciona para os dois lados, porque é claro que um mais estruturado vai fiscalizar melhor. Agora, mais estruturado, você vai poder dar resposta dos pedidos também, dos processos, com mais agilidade. É disso que eu estou falando. Aí eu começo a ver... claro. Eu acho que, especificamente, vamos discutir qual é a estrutura que hoje tem a Anvisa, né, o meio ambiente, o mapa, para tratar, como ele disse, 40 milhões de reais é o orçamento para um negócio que movimenta mais de 10 bilhões de reais, com certeza. É a mesma coisa da carne. É um negócio que traz para o país 5 bilhões... E na hora de você colocar recurso para vigilância sanitária, você não consegue colocar 400 milhões para estruturar os órgãos de defesa nos estados, defesa ambiental e vegetal. Então, aí é que está. Eu acho que, entre outras coisas, mas esse é um foco. Quer dizer, a prioridade do governo. Então, vamos priorizar, estruturar esses organismos. E ele está dizendo, somos referência. Imagina se ao invés de 46, nós tivéssemos 146 ou 150. Que show que não seria a nossa estrutura aqui.
Com a palavra, a doutora Daniela Boasi.
Alô, obrigada. Eu queria só deixar, acho que, uma mensagem final. Eu sempre fico muito incomodada quando a gente fala de algum tema e o próprio governo, ele não tem uma... Eu acho que a gente nunca vai ter um discurso... unânime, de consenso. Eu acho que isso até é saudável, é salutar que seja assim, mas eu não sei se a gente tem que entender isso como uma descoordenação ou como interesses diversificados, né? A gente não vai conseguir ter o mesmo discurso do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, mas eu acho que a gente tem que entender qual é o problema, né? Eu acho que a gente vem no caminho disso. Eu acho que a forma como isso foi colocado talvez tenha... parecido uma descoordenação absoluta, mas eu acho que não é assim que as coisas acontecem. O Luiz Cláudio colocou aqui, a gente tem a discussão que acontece no âmbito do CTA, que junta esses três ministérios, que procura justamente isso, né, que a gente possa fazer o melhor pela população brasileira. Existe já uma iniciativa da Casa Civil, eu acho que entendendo essa diversidade de pensamentos e diversidade de foco para o mesmo tema. Não é só agrotóxico que a gente... encontra assim. Há pouco tempo agora nós tivemos a questão do amianto. São visões diferenciadas. Se estivéssemos aqui discutindo, o Ministério da Saúde já está defendendo uma posição, o Ministério do Meio Ambiente bastante coeso com o Ministério da Saúde, o Ministério de Minas e Energia está defendendo, é o negócio deles. Enfim, por isso que eu coloco, eu acho que um programa único para monitoramento é inviável, porque cada um tem os seus interesses e é salutar que cada um mostre o seu ponto de vista. Não vai ter como a saúde ter o mesmo ponto de vista da agricultura, enfim. Mas é importante que cada um coloque o seu ponto de vista para que a gente possa ter aí sim um consenso do que é que pode ser utilizado em prol da saúde da população, que eu acho que o final que a gente quer é isso, é ter um meio ambiente equilibrado, é ter a saúde da população preservada, né? Então, eu acho que a Casa Civil já entendeu, né, essa descoordenação de entendimentos, vamos colocar assim, pelos interesses diversificados, e está buscando, já fizemos, né, duas reuniões. O que eu me ressinto muito é porque essas pessoas estão ali, né, defendendo os seus ministérios, né, nós fizemos, essa discussão é muito mais ampla, envolve o Ministério da Justiça, envolve o Ministério do Desenvolvimento Agrário, envolve o Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, uma série, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, todos estão envolvidos porque cada um tem a sua competência, a sua responsabilidade em cima do tema de agrotóxico, não são só esses ministérios que estão aqui hoje. Então, eu tenho essa mesma visão, às vezes, eu fui a primeira a falar, e eu não gosto de ser a primeira a falar, porque depois vem uma série de outras pessoas que colocam coisas, e até, não sei se não fui muito clara, às vezes, no que disse, né? Dizendo que a gente coloca de uma forma ou de outra, enfim, não é isso. O que a gente tem buscado mesmo é unificação, eu acho que é em prol, estamos todos buscando isso, né? Como o senador colocou, ninguém quer colocar veneno em lugar nenhum de propósito para fazer mal, mas o mau uso ocorre, o dano na saúde está ocorrendo, nós temos muitos casos de intoxicação no Brasil notificado e a subnotificação é enorme, a gente sabe disso. Então, precisamos sim fortalecer os nossos processos, precisamos sim ter laboratórios que tenham capacidade capacidade. O recurso é limitado, o recurso não só financeiro, mas humano é limitado, mas nós temos uma capacidade no Brasil de resposta muito grande. O que a gente precisa é potencializar para que essa resposta realmente possa ser dada no nível que a população merece receber essa resposta. Eu acho que é isso que está faltando ainda hoje nesse país. Eu acho que cada ministério aqui tem a sua competência, tem a sua responsabilidade, acredito que esteja, sim, fazendo o seu melhor, mas acredito que, sim, cada um deve ter o seu monitoramento. Nós temos um informe que nós já fazemos há 6 anos, onde a gente unifica as informações dos sistemas de informações, né, que tratam da questão da intoxicação, então o Sinitox, o Sinan. Trazemos também informação nesse mesmo informe, que ele se chama Informe Unificado, de qualidade da água. Então, o que a gente tem de agrotóxico na água? O que a gente procura fazer com isso? Levar a população a informação de uma maneira unificada. Mas a Anvisa continua com os processos dela, dentro da competência dela. Nós, Ministério da Saúde, vendo a vigilância da qualidade da água para consumo humano, e queremos ampliar isso cada vez mais. Que a ANA faça isso para suas bacias, para que a gente saiba a qualidade da água bruta. Obviamente, se o Ministério da Agricultura também tiver suas informações, que a gente possa ter isso no mesmo informe público, acessível à população, mas que cada um tenha, assim, os seus processos de monitoramento, porque são diferenciados.